picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem está aqui comigo hoje é o podcast Crônicas de um Cuidado. Gente, para tudo! Sério, para tudo! Não sei se a maioria aqui sabe, mas eu comecei a minha carreira de roteirista no podcast Mamilos. Cris Bartz e Ju Valauer mudaram realmente o rumo da minha carreira profissional. Ai, eu amo essas duas! Esse publi aqui tem todo o meu amor, saudades aí dos bastidores com a Cris e a Ju. Beijo, meninas, eu amo vocês de verdade, sério. Aquela que descompensa e perde o foco do publi, né? Bom, vamos voltar. O podcast Crônicas de um Cuidado é um spin-off do podcast Mamilos. E este agora focado em falar sobre saúde mental. E ele é apresentado pela Cris Bartz e produzido pela Cris e pela Ju Valauer. Minhas fofas. Você já se perguntou como você se cuida aí? Né, como você cuida da sua saúde mental, enfim. Eu tô bem nessa fase, viu, gente? Quem me acompanha aí sabe dos surtos. E eu tô cada dia descobrindo mais como cuidar mais de mim, cuidar da minha cabeça, enfim. E esse podcast Crônicas de um Cuidado é uma jornada investigativa pra dentro da gente, em busca de responder essa pergunta: como eu cuido de mim? E é um podcast para conversar sobre saúde mental, além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamentos, explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Eu estou muito feliz aqui de trazer um trabalho das minhas duas amigas, muito, muito queridas mesmo, e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E a história de hoje não é uma história para criança.
Então, ouça de fone, tire as criancinhas aí da sala.
Eu vou contar para vocês a história do Carlos. Então, vamos lá. Vamos de história. O Carlos começou a conversar com uma moça que ele conheceu num dos aplicativos de relacionamento. A foto da moça era
uma foto de alguém muito bonita, assim.
As fotos dela, ali no geral, eram todas, né, assim, de uma mina gata.
Gata.
E o Carlos ali, conversando com ela, conversou um dia, conversou dois. No terceiro dia, ele falou, bom,
vamos fazer aí um FaceTimezinho.
Porque, né, poxa, gata daquele jeito, super legal. Carlos ficou meio desconfiado, né? Falou, bom,
será que é a mesma da foto?
E aí lá foi Carlos fazer o FaceTime com a mocinha do aplicativo. Quando ela ligou a câmera...
E ele ligou a câmera...
Ele tomou um susto. A moça que estava na frente dele ali na câmera não era a moça das fotos. Só que tinha um detalhe. A moça que estava na frente dele nas câmeras era mais bonita que a moça das fotos. Era simplesmente uma mulher linda. Uma moça linda, 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 linda. Tipo, as fotos que estavam lá no aplicativo eram de uma moça bonita, ok. Quem ele estava vendo ali
por vídeo
era a coisa mais linda que ele já tinha visto na vida. A mulher mais linda que ele já tinha visto. Então...
aí é o primeiro erro, hein, Carlos? Ê, Carlos.
Ele não deu importância nenhuma pro fato das fotos que estarem no aplicativo serem fakes.
Totalmente fakes.
Não é que ela tava melhor do que nas fotos. Ela era outra pessoa.
Mas ela era uma pessoa linda.
O Carlos ficou tão impressionado com aquela mulher maravilhosa conversando com ele, que aí eles faziam agora FaceTime todo dia, conversando, nananã, porque, ai, porque quero sair com você, nananã. E o Carlos estava em choque, assim, encantado. Começou a chamar realmente ela para jantar, e ela falava,
vamos sim, vamos jantar, tal.
Até que deu certo o dia de rolar aí essa jantinha. E aí o Carlos, todo animado, já falou logo pra ela no FaceTime ali.
Eu quero te levar num restaurante francês maravilhoso, chamado Le Poney, e é tudo por minha conta.
Ele frisou isso, que seria por conta dele.
Essa refeição no Le Poney.
Porque Carlos estava encantado com a beleza da moça, assim, né? Então ele queria realmente impressionar, sabe? Deixar ali uma marca,
né? Tipo, olha, eu sou um cara legal, um cara que te leva no Le Poney. E nananã, e que aí você vai poder comer coisinhas francesas.
Já, né? Pensando ali no
pós-venda, né, Carlos?
Daí lá foram eles para o Le Poney. Quando a moça chegou no Le Poney, nossa, parou o restaurante, parou o trânsito, parou tudo. Ela era realmente maravilhosa.
Realmente, sim. Gata, gata, gata. E gostosona, enfim. Carlos ficou doido. Falou, se ela pedir o Le Poney inteiro pra comer, pode pedir que eu faço um crediário. E Carlos.
E aí eles ficaram ali conversando no Le Poney, né? E comeram uma refeição chiquérrima. Só que assim, a conversa deles ao longo da semana já tinha ficado bem picante. Então, essa moça lá no Le Poney, chegou uma hora que ela comeu tudo que ela queria comer. Antes de chegar à sobremesa, ela começou a falar pro Carlos que ela queria lamber o Carlos todinho.
E aí, assim, gente, eu tenho que concordar com o Carlos. A pessoa que tá na sua frente, pessoa maravilhosa, ali a tensão sexual ao máximo, você num tesão que, pelo amor de Deus, é a pessoa falando que vai te lamber inteiro, porra, não tem como, né?
Carlos já nem conseguia nem mastigar mais.
Conseguia nem comer mais, Carlos.
E aí, o que que Carlos estava pensando na cabeça dele? Porque assim, já estava ali nítido naquela mesa que ia ter jogo. E aí, Carlos precisava decidir onde seria esse jogo.
Qual seria o estádio?
Eles estavam no Le Poney ali, gastando uma grana.
E Carlos, né, ia pagar felizão, feliz da vida, sem reclamar de nada, felizão.
Só que para levar essa gata num motel, pra impressionar ali nível Le Poney, o Carlos teria que levar num motel muito, muito, muito bom, assim. E aí, fazendo as contas ali, meio que ia ficar apertado para Carlos. Carlos, morando sozinho, pensou o quê? Eu vou pro grátis.
Onde é o grátis?
Grátis é em casa. E aí, ele já, na cabeça dele...
Bom, a gente sai daqui do Le Poney e já vamos pra minha casa.
A moça lá comeu a sobremesa. Carlos estava tenso. E aí pediram ali um carro de aplicativo e foram para a casa de Carlos. E aí já assim, o primeiro beijo
deles
rolou antes de chegar o carro de aplicativo.
E tem aquela coisa, né? A gente sabe que às vezes o beijo não funciona, nananã. Nesse caso, o beijo foi top 100, assim.
100% integrado esse beijo. Aí Carlos falou...
Meu Deus, essa noite eu vou morrer.
Porque assim, a moça realmente era muito, muito linda mesmo. E Carlos estava bem animado, enfim, não estava conseguindo pensar direito, né, Carlos? Não estava.
E aí, chegaram na casa de Carlos. Chegaram na casa de Carlos... Carlos tinha um vinho ali, que lógico que não era no nível do Le Poney, mas era um vinho gostosinho. Carlos já abriu um vinho, já meteu uma música ali. E ela já começou a beijar o Carlos, e aí a coisa foi rolando.
foram pro quarto, levaram as taças de vinho, levaram a música ali, caixinha de som de Carlos. E um puta clima, começaram a tirar roupa, ficaram nus. Ela maravilhosa, maravilhosa. Pelada era mais linda ainda. E aí, essa moça, ela tava com um salto alto. É que assim, Carlos também não sabe dar detalhe de roupa, porque enfim, ele tava, né? Mas o que ele lembra? Ela tava com um salto, ela tava com uma saia, mais ou menos até o joelho, bem justa. E tava com uma blusa que Carlos não sabe explicar direito, mas ele falou que era bem fininha, assim, colada no corpo e tal. Quando essa moça tirou toda a roupa, que ela ficou ali peladinha na frente de Carlos, ela pegou a blusa, que era uma blusa fininha, e falou pra ele que queria... Ela lembra que ela falou que ela queria lamber ele inteiro, né? Ela falou que queria fazer uma brincadeira com ele. Carlos já tava... nas nuvens, né? Ele falou, Andréia, olha, sinceramente, sendo bem sincero, se ela falasse ali naquele momento, olha, eu quero, sei lá, enfiar uma vela acesa no seu cu. O Carlos falou que ia topar. Com aquela moça nua na frente dele, ele ia topar qualquer coisa. E aí, quando ela falou que ela queria fazer uma brincadeira com ele, ele na hora falou, opa, nem perguntou. E aí ela falou que queria vendar o Carlos, né? Tapar os olhos de Carlos. Não amarrar o Carlos, gente. Ninguém amarrou ninguém, era só tapar os olhos. E de olhos fechados, ela ia ali lamber o Carlos inteiro, conforme ela prometeu. Gente... Eu não tenho nem como condenar Carlos. Não vou condenar Carlos, porque é complicado. Carlos fez ali uma conta rápida na cabeça dele. Quais as chances de numa próxima vez eu ter uma moça maravilhosa dessa que vai me lamber inteiro? Se me vendar, vou arriscar a falar...
Não vamos vendar.
Vem daí! Quer arrancar meu olho? Arranca meu olho. E aí a moça colocou, pegou a blusa dela, que tinha um perfume maravilhoso, Carlos disse, e amarrou assim, a blusa nos olhos dele e tal, e ele deitou na cama ali, pá. E a moça realmente começou a lamber o Carlos ali do pé. E foi subindo. Lambeu o Carlos ali inteiro. Aí quando, né, ela terminou de lamber, ela tirou a venda do Carlos e eles transaram e foi maravilhoso. Foi incrível. Foi sensacional. E aí terminaram de transar ali, o Carlos ainda em choque, né, de tudo que tinha acontecido, porque foi perfeito demais. Foi perfeito demais. E aí a moça disse que ela não podia ficar. E Carlos, assim, né? Carlos já tinha bebido, já tinha ali transado, já tava também para uma segunda rodada, ele ia precisar de umas horinhas. Então, como ela não tinha umas horinhas, ele falou, bom...
Eu não vou arriscar aí uma palmolência pra estragar essa noite. Vou deixar perfeita como tá. Tá bom assim?
Ele falou pra moça, gata...
Olha, então deixa eu pedir um carro pra você, né, nananã, me dá um endereço aí que eu peço um carro pra você.
E aí se beijaram ali mais um pouco, tal, enquanto o carro de aplicativo não chegava. O carro de aplicativo chegou, a moça entrou, tal, deu tchau pro Carlos e foi embora. Aí conforme o tempo foi passando, assim, né, ali encerrou a corrida, tal, no... O Carlos ficou olhando, né, no aplicativo para ver se ia dar tudo certo na corrida. Deu tudo certo na corrida, encerrou. Ela falou para ele, boa noite, um beijo, a noite foi maravilhosa, nananã. E Carlos foi lá tomar um banho e foi dormir. Assim, nuvens. Carlos era um carneirinho. Foi dormir. No dia seguinte, quando o Carlos acordou disposto, né? Porque, poxa... Uma noite maravilhosa, tinha tomado um banhão. acordou assim bem, lembrando da moça, né? Querendo já encontrar a moça de novo. Quando ele pegou o celular, que a primeira coisa que ele ia fazer era o quê? Mandar a mensagem pra moça. Quando ele pegou o celular, ele viu que tinha ali umas 8 notificações.
Falou, poxa, ela já me mandou mensagem assim, se ela quiser vir pra cá agora eu falto até no serviço.
Ô, Carlos. E Carlos, já ia faltar no serviço, Carlos. Sério. E foi o pensamento dele.
Pô, se ela quiser vir pra cá, eu já peço um carro de aplicativo, já falta no serviço, vou ali comprar pão.
E a gente passa o dia aqui. No pão com salame, né, Carlos? E aí, quando ele desbloqueou, porque assim, né, o celular dele, daqueles que você olha pra tela pra desbloquear, e aí as notificações aparecem que, do que são as notificações, né? E aí ele viu que as notificações eram todas do cartão de crédito de Carlos. Como assim? Carlos estava nanando felizinho. O que aconteceu? Aconteceu, gente, que essa moça, não se sabe como. Eu tenho uma teoria de como, mas por enquanto aqui na história não se sabe como ela pegou o cartão do Carlos e ela estourou todo o limite de Carlos. Então ali, naquele momento, Carlos descobriu que além da moça ter roubado o coração dele, ela tinha roubado todo o dinheiro que ele tinha no cartão. Ai, meu Deus. E aí o Carlos ficou em choque, foi tentar falar com ela ali no zap e já não conseguiu, né? Ela já tinha bloqueado ele em tudo. Ela era linda, maravilhosa, só que Carlos só tinha visto ela ao vivo no FaceTime. As fotos todas eram de uma mulher bonita, mas que não era ela. Vocês lembram? E aí Carlos ficou meio atordoado e assim... Detalhe, o Carlos tinha na carteira dele, tipo, uns 50 pau em dinheiro e 4 cartões de crédito. Só que ela só pegou um cartão. Que cartão que ela pegou? Ela pegou o cartão que ele usou no Leponê. Quando ele foi pagar a conta, a moça estava sentada de frente para ele. O que ela fez? Ela veio, sentou do ladinho dele, já meio que falou um negocinho no ouvidinho de Carlos. Carlos já ficou zonzo. E aí ela viu a hora que ele botou a senha. Aí ela viu, depois que ele pagou a conta, ela pediu pra ir até o banheiro.
Normal, né, gente?
Provavelmente,
essa é a minha teoria. Provavelmente ela anotou a senha e viu qual era o cartão, porque dos 4 que estavam na carteira, ela pegou certinho. Ela pegou só um cartão, só o que ele usou no Leponê. Ela podia ter ali na hora, né, levado todos e tal, e ela levou só um cartão e o dinheiro que ele tinha na carteira. E aí eu acho que ela fez isso, que quando ela foi no banheiro ela anotou a senha do cartão e escreveu ali a cor do cartão, o nome do cartão, pra ela saber pegar depois.
E que horas ela pegou esse cartão?
A minha teoria é a hora que ela vendou o Carlos. Porque assim, eu perguntei pro Carlos, onde que tava a sua carteira? Ele falou, Andréia, não sei, eu joguei minha calça no chão. Primeira coisa que eu fiz foi tirar a calça. Joguei longe ali pelo chão. Então, o que eu acho, a minha teoria? A calça caiu no chão ali com a carteira. Ela começou a lamber o Carlos ali do pé. Então, vai, você dá uma lambida, você tira a carteira ali da calça. Dá outra lambida, Carlos, lembrando que Carlos já tava pra lá de Bagdá, de tesão. Doido ali, não tava amarrado, mas tava vendado. Se contorcendo ali com a mina lambendo ele. Dava tempo. Você dá uma lambida aqui, mexe ali na carteira. Depois que você tirou o cartão, ela deve ter enfiado ali no bolso da saia dela, alguma coisa que também tava tudo pelo chão. As roupas, ou mesmo a bolsa dela, né? Colocado na bolsa, sei lá. Eu acho, porque só o único momento que ele ficou sem ver nada foi essa hora, porque eles não dormiram nem uma horinha juntos ali, né? Porque se ele tivesse tirado um cochilo, podia ser nessa hora, mas não foi.
E aí, Carlos tinha que fazer o boletim de ocorrência
desse furto, né?
E detalhe, ela não passou o cartão em lojas, ela passou provavelmente em maquininhas.
Devia ser um esquema, sei lá.
E aí, quando o Carlos foi sair do apartamento pra ir até uma delegacia fazer o BO, ele notou que ela tinha levado a chave.
Gente, olha o perigo dessa moça ter voltado na mesma noite, horas depois, com, sei lá, uma quadrilha, um outro cara, pra levar tudo da casa de Carlos e, sei lá, matar Carlos. Eu fico até arrepiada, tinha levado a chave.
E aí o Carlos teve que chamar o chaveiro. Ele mora
no mesmo prédio ainda.
Morando num prédinho desses de 3 andares, Carlos ficou tão chocado que, assim, ela levou a chave da porta, que era a chave da porta, e a chave lá de baixo, que abria o portão da rua e a porta que entra no prédio.
Que o Carlos fez? Olha o gasto.
O Carlos trocou a fechadura dele e trocou as duas fechaduras lá embaixo do prédio e teve que fazer 8 chaves a mais para distribuir para todo mundo ali do prédio, porque ele ficou com medo. Porque por mais que ela não conseguisse entrar no apartamento, se ela viesse ali, sei lá, com outros bandidos, ela ia conseguir entrar no prédio.
Porque ela tava com as chaves. Olha o perigo, gente.
E aí, Carlos teve que fazer BO de furto e tal. Olhou umas fotos lá na delegacia, mas nenhuma foto era ela. Nunca mais achou nem foto da outra moça bonita que ela usava.
Porque provavelmente ela usava foto de uma pessoa laranja, né? Sei lá, de alguém aleatório.
Nem essa pessoa aleatória bonita o Carlos achou mais nos aplicativos ou nas redes sociais. Isso já tem uns bons anos. E essa é a história de Carlos, que por mais que tenha uns bons anos, pode acontecer agora. Né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter quando leva alguém na casa da gente. Tipo, se você tem uma chave a mais, ou se você deixa sua chave ali na porta. E ele não percebeu.
Isso que é o mais louco, né?
Ele desceu com ela, ela saiu, ele abriu ali o portão lá com aquele...
Tipo, quando você aperta o negocinho,
ele abriu o primeiro... Ela abriu o segundo, porque ela estava mais perto daquele botãozinho de abrir. E o Carlos não saiu, então ele não precisou da chave. Porque se ele tivesse ido com ela até lá fora, ele não ia conseguir voltar. Mas detalhe...
Eu acho, o Carlos fala que não lembra. Mas eu acho que ela deve ter falado... Ah,
pode ficar aí, daqui eu vou.
Nananã. Porque aí ele não precisou sair, ele ficou dentro do prédio, né?
E aí, quando ele entrou na casa dele também,
eu ia sacar, porque eu não consigo dormir de porta destrancada, assim.
Ele só fechou a porta ali e foi tomar banho. E nem lembrou mais, tava com a cabeça em tudo que tinha acontecido e tal, né?
Olha o perigo, gente.
Olha o perigo. Então, o Carlos aí teve uma noite maravilhosa,
porque a noite realmente foi muito boa.
Só que o saldo depois, né? Acabou o saldo de Carlos. Ela gastou tudo que ele tinha de limite no cartão e ainda ele teve que gastar num outro cartão para chamar chaveiro, para trocar fechaduras, para fazer chave para todo mundo.
Que aí pelo menos ela não ia conseguir entrar lá, né?
Olha a audácia dessa moça também. Bandidona, né? Fiquei com medo. Bonita e perigosa. Então é isso, gente. Essa é a história do Carlos. Ele escreveu mais para um alerta, né? É bom a gente ficar esperto mesmo aí, ó. Se alguém quiser te vendar, ou você fica ali com a sua carteira embaixo do travesseiro
e com a chave.
E sei lá também, gente. Melhor ir para um motel mesmo. Levar para casa só depois de conhecer bem a pessoa. É muito perigoso.
Oi, gente. Aqui é a Ana Flávia de Pirassununga, São Paulo. Carlos do céu, que perigo você correu. Mas ainda bem que deu tempo de trocar todas as fechaduras, né? Sem ter acontecido nada mais grave. E eu sei, é difícil quando a gente tá com tesão, às vezes a gente não pensa direito. Mas é por isso que eu acho importante a gente só levar pra casa depois que conhece bem a pessoa. E desconfiar mais ou menos quando aparece que tá com outra foto no perfil. Mas isso aí fica de lição pra todo mundo, porque poderia acontecer com qualquer um, viu? Boa sorte!
Aqui quem fala é o Guilherme, do Rio Grande do Sul. Eu também não vou te julgar, porque assim como a Deia, eu não tenho muito hábito de fazer isso. Mas assim, leve para a sua vida. Sempre comente com seus amigos sobre essas coisas. E sempre desconfie. Sempre. De tudo, de todos. Brincadeira, confie em algumas pessoas. Mas assim, jamais confie em alguém da internet. Ainda mais que tinha fotos fake. Jamais. Jamais. E muito cuidado com o seu dinheiro, com quem você leva para a sua casa. Enfim, espero que tenha sorte nos próximos encontros. E não se iluda, tá? Abraços, boa sorte.
Ouça o podcast Crônicas de um Cuidado gratuitamente no G-Show, Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Novos episódios toda quarta-feira. Cris e Ju, minhas amigas queridas, boa sorte aí nesse novo podcast. Eu amo vocês, tô bem felizinha. Tamo juntas, um beijo, gente, e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.